O rap, o hip hop e o picho são expressões da cultura periférica surgida nos grandes centros urbanos. No Brasil, não foi diferente, e há uma vasta produção cultural desses gêneros artísticos populares nas últimas décadas no país. Olá, eu sou Ian Souza, e esse é o tema de hoje do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. E hoje eu estou aqui com Lucas Pérez para falar sobre a história desses movimentos culturais e a tentativa de cooptação deles pela lógica neoliberal, a mercantilização da cultura periférica.
Olá, eu sou o Lucas, mas estou no ensino médio, eu não tenho objeto de pesquisa ainda, mas sou curioso do marxismo e admirado com também a psicanálise, mas o que eu venho falar aqui é mais sobre o rap e o hip hop, e porque eu tenho mais essa vivência, né? E eu sou aluno do ensino médio e estou no segundo ano do ensino médio, talvez uma riqueza categorial seria meio difícil para abordar aqui, como eu ouvi nos outros entrevistados, mas espero trazendo uma vivência aí sobre o hip hop e apesar de ter lido alguns artigos, vou tentar passar a minha visão das minhas experiências aí.
Como o nosso convidado de hoje já até adiantou, o objeto de nossa conversa, o objeto de nosso assunto de hoje é justamente, né, sobre uma das expressões da cultura urbana do final do século XX, início do século XXI, que é o próprio hip hop, rap, que são gêneros que tiveram origens na própria periferia dos centros urbanos e a própria relação desses gêneros com o próprio capitalismo. Agora, adentrando justamente, né, no objeto da nossa conversa, uma pergunta inicial que eu queria fazer a você, meu caro Lucas, é sobre o hip-hop, que é uma dessas expressões da cultura periférica, da cultura urbana feita predominantemente na periferia e que possui um histórico de combate político. Aí eu queria perguntar para você sobre o que seria o hip-hop, meu caro Lucas.
Bom, para contextualizar, em meados de 1970, no Bronx, quando surgem essas metrópoles contemporâneas, a gente vê essas manifestações culturais periféricas dentro das periferias, onde a metrópole ela produz uma pobreza, a criação de cidades produz a criação das periferias, e essas periferias vão ter forma de se manifestar, de se organizar e de existir. No Bronx, na Nova York, a gente tem essa manifestação negada, antes disso negada às festas e tal, e um DJ, a partir dessa negação, vai construir suas próprias festas. O DJ Coendry, ele promove uma festa no Bronx para arrecadar dinheiro para sua irmã, para o uniforme da sua irmã. E nessa festa, ele era um DJ e muito inspirado no soul, no funk, ele aprimora ou cria, podemos dizer que ele cria uma técnica conhecida no Brasil como carrossel. Esse carrossel onde coloca-se esses dois discos e que faz aquele arranhamento do disco. E essa festa que ele organiza tem também os MCs e tals. E nesse contexto, a gente vai dizer que o hip hop está sendo criado, né? E o hip hop seria a manifestação desse DJ, que no caso o primeiro dele seria Coendry. O segundo integrante do hip hop seria o MC. A arte ali presente, tanto na dança, que seria quando esse MC faz um solo musical baseado no break beat, vai ter também a dança. Os dançarinos vão lançar um ritmo igual produzido pelo DJ, que vai ser esse ritmo do break dance, que vão ser os b-boys, chamados de b-boys. Após isso também, a arte vai ter os grafiteiros, seria na parte de artes visuais, Então, seria esses quatro, primeiramente, esses quatro elementos. O MC, o DJ, os grafiteiros e os breakdance. Esse movimento vai ganhando popularidade e com arte kabambata, ele sugere, e que é a vertente que eu sigo, o quinto elemento, que seria o conhecimento. Seria nessa interlocução, nesse duelo de MCs da rima, trazer para o hip hop, para o rap, o conhecimento, a politização. O que acontece muito, por exemplo, como é muito visto nas rimas do Tupac, Eminem e tal. Mas nesse período, a gente, com esses pais fundadores também, a gente vê o Slash, que é um cara que aprimora no campo dos DJs a técnica do squash, que é esse carrossel, que é arranhar os discos. E ele, por ter uma mãe costureira, ele percebe que colocando o paninho por debaixo dos discos de vinil ali, ele vai arranhar menos e ele consegue conservar esses discos e fazer com que os sons sejam perdurados por mais tempo. Os MCs começam a se duelar por batalhas e os b-boys, confrontados por gangues ali, que antes se matavam, né, por questões territoriais, onde uma gangue ocupava tal espaço no Bronx, na periferia do Bronx, e quando outra gangue era confrontada, era questão de morte. E a África Bambata sugere que, ao invés de se matarem, vão manifestar agressividade ou ódio e organizar esse ódio a partir de uma competitividade entre eles mesmos, né? Principalmente você vê essa questão esportiva com o break e com o duelo de MCs, que atualmente a gente pode pensar nas batalhas de rima, né? Esse contexto do hip hop, é legal a gente pensar em quais são as condições que ele surge e também como esse hip hop chega no Brasil.
Certo, meu querido. Agradeço pela resposta a essa pergunta. Como você até mesmo já disse, o hip hop ela não fica somente presa nos Estados Unidos. O hip hop é exportado para diversos países, inclusive aqui no Brasil. Eu queria perguntar para você de que forma o hip hop chega ao Brasil e quais as características que o hip hop toma aqui na cultura urbana brasileira.
Ian, antes disso, eu vou trazer um panorama que tem nos Estados Unidos, que vai servir de grande analogia para se pensar no Brasil. Nos Estados Unidos, acontece nesse mesmo período que aconteceu as manifestações, não por coincidência, a desindustrialização e a suburbanização desse território. O sistema de globalização de produção, ele faz com que esse povo preto e latino estadunidense, principalmente na Nova York, fiquem em condições precárias de existência. Você antes tinha um chão de mão de obra de fábrica que era composto por esse povo preto e latino, que agora essas fábricas, com esse sistema de globalização de produção, ele é locomovido para países subdesenvolvidos. E isso traz uma precariedade de existência desses mesmos habitantes estadunidenses, principalmente os da periferia, porque antes tinha toda uma questão assistencial do governo, principalmente com benefícios, principalmente aquela questão do estado de bem-estar social, saca? Isso, para colocar bem, seria nesse período do neoliberalismo mesmo, principalmente com o ex-presidente Jimmy Carter, de 1977 a 1981, e seu sucessor Ronald Reagan. A gente pensando essas condições materiais em que o hip hop vai se dar, a gente pode dar um salto de em quais condições vai acontecer isso no Brasil. E aproximadamente, para pensar as metrópoles contemporâneas, apesar de terem relações com corporações e globais, é inevitável que a gente tenha que pensar as especificidades dessas metrópoles. Eu acho que o ator interessante para falar disso seria o Milton Santos, quando ele propõe que a criação de a cidade cria pobrezas e a metrópole seria uma máquina de pobreza, principalmente com essa periferização do espaço urbano. Essa modernidade incompleta que acontece nessa década de 70, é importante a gente pensar que ela o conserva e é seleta. E esses contrastes são nítidos na carência e na pobreza das periferias. A desigualdade, principalmente o hip hop, ele chega num momento de desigualdade e ele surge em São Paulo. Principalmente é bom olhar esse início na metrópole, na grande metrópole do Brasil, que é São Paulo. E nesse lugar onde está se manifestando grandes desigualdades, tanto econômicas quanto políticas, tem que perceber que isso não é ocasional. É uma questão totalmente de decisões políticas para satisfazer essas corporações e elites paulistanas. Principalmente a gente consegue ver isso com políticas rodoviaristas, onde a locomoção é dada apenas à classe média e a precariedade das locomoções públicas é dada às periferias. E o privilégio ou as condições de existência digna, de um trabalho digna, é aos centros, onde vive a classe média. E as periferias e as condições precárias e toda essa fragmentação e desintegração é dada às periferias. É importante pensar que no Brasil, nesse período do neoliberalismo, onde se cria essas metrópoles, principalmente com o impeachment de Collor em 1993, e com produtos políticos de Paulo Maluf, como por exemplo o trabalho individual, vai ter essa favelização das cidades. E isso dá a expressão da favela, da periferia, como um grito contra essas condições. Pensando, por exemplo, vamos contextualizar onde ela acontece. O neoliberalismo no Brasil, ele acontece por três fatores que a gente pode nitidamente ver: a flexibilidade, a terceirização e a precarização, um desmonte das leis trabalhistas. E toda essa questão da favela, nesse lugar de precariedade, é que vai surgir os movimentos culturais da juventude contemporânea. E a gente pega que esse surgimento ele acontece numa espontaneidade. E para começar a dizer, esse movimento do hip hop no Brasil, já dadas as condições materiais em que ele acontece, é bom pensar que nosso triunfo em B-Boy é muito importante. Ele tem uma frase muito interessante para pensar nessa cultura de rua. Ele diz que esse movimento é um movimento de rua que surge das ruas, tematiza as ruas, além de torná-las palco de suas manifestações. É, portanto, uma forma inédita de ocupação do espaço público através da música tocada ou ouvida. Os acrobáticos que dançam nas calçadas e as pinturas nos muros que colorem a cidade e tornam visíveis as mazelas desses jovens. Nosso triunfo é um importante membro dos B-Boys que nessa onda break vai surgir em São Paulo, principalmente ali na 24 de maio, como artistas de rua ali dançando em frente às lojas e tentando ganhar algum dinheiro. Ou também festas, como disse, nos bailes blacks, nessa onda black. E na produção do D-Rap, é importante pensar que tem toda uma limitação tecnológica. E tinha aqui aquele lance de improviso. Mas ele chega na... Nelson Triunfo ali, os B-Boys e o Breakdance, eles estão na 24 de maio, onde hoje é o SESC. eles estavam ali e começam a ter muita dúvida da polícia. E para procurar um público maior, eles migram ali para a Praça São Bento, e ali já tinha outros integrantes que são de importância enorme para compreender como o hip hop chega no Brasil. Seria o Taíde, o DJ Ro, os Bebê Boys, que pouca gente sabe, mas um dos Racionais acontecer era o Mano Brown e o Ice Blue, que se chamavam Big Boys, e depois vai ter essa junção do KLJ e o Ed Rock. É interessante também ver que toda essa junção dos Big Boys com uma competição de gangues ali no metrô da São Bento vai dar esse primeiro momento do hip hop. E acontece um grupo da região abissal que vai ser diferente. Esse grupo de rap, ele vai conseguir uma produção de álbum mais profissional, onde, diferente da ID e DJ Han, vão produzir a faixa hip hop junto ao álbum hip hop, junto com as faixas Cultura de Rua e Corpo Fechado, que é até considerado o primeiro rap do Brasil, que vai ser produzido por outra produtora, que é a Eldorado. E os B-Boys, que seriam eles, os Racionais, vai produzir um álbum, vai participar do álbum Consciência Black, pela produtora Zimbabwe Records. Essas produtoras do Eldorado e Records são produtoras com certas limitações, mas que organizavam os bailes blacks e conseguiram difundir muito bem o hip hop no Brasil. A música Alô Papai, da região abissal, do álbum Litoral, vai conseguir catalisar esse primeiro momento do rap muito bem, que é um momento de lazer cotidiano, ocupação do espaço público, e que vai acontecer nesse local importantíssimo, que é a Estação da São Bento. Depois acontece outra migração importantíssima para se pensar no hip hop no Brasil, que é a Praça Resolve, que vai acabar entrar nesse segundo momento, onde vai ter uma maior consciência no rap, onde a gente percebe que vai ter aquela aplicação do África Bombata, de fato, nas manifestações de cultura de rua, onde a gente pode pensar até numa cultura negra e pensar a criticidade nesses movimentos a partir desse segundo momento do rap é importantíssimo.
Continuando aqui com a nossa conversa, uma outra manifestação, né, da cultura urbana aqui no Brasil é o próprio Pixo. Aí, levando isso em consideração, eu queria que você desse, né, uma contextualização histórica do Pixo e qual seria, né, o próprio significado tanto artístico quanto propriamente político do Pixo aqui no Brasil.
E é de extrema importância também pensar o Pixo, que eu comecei a falar do rap, incluindo os DJs e o MC, e falando também dessa relação dos DJ e MC com o hip hop e com o breakdance, e não cheguei a falar do Pixo ou do grafite, né? É importante pensar, chegando na época da ditadura, que as lutas feitas pelo movimento é importante pensar Pixo e grafite nesse contexto da época da ditadura, principalmente o Pixo, que vai se manifestar contra a ditadura dos jovens ali naquele período, e que passa a ter maior organização, ou maior estética, ou maior estudo e influência dos Estados Unidos, com o grafite na Praça São Bento, principalmente com os gêmeos, que são uma grande expressão do Pixo, do grafite. O Pixo, acho que tem inúmeros contribuintes, né, inúmeras pessoas que estão nesse lugar, e tem até um conflito ali, diga-se, de passagem entre o Pixo e o grafite, mas que nesse primeiro momento o grafite ele também é marginalizado junto ao Pixo, o bicho, até mesmo o grafite entrando no mercado, o bicho e o bicho não, nesse primeiro momento o grafite ainda é muito marginalizado, ele não é visto como uma arte, ou como uma arte que pode ser comercializada, pelo menos nesse primeiro momento, e depois disso vai ganhando forma. Mas voltando a pensar a criticidade do movimento, tanto do bicho contra essa, com essa questão da existência individual, ele mostrando a sua individual, com as, a sua individualidade com as técnicas, com as técnicas do bicho e as tags, pichando prédios e tals, vai acontecer também no movimento da Praça Resolve, que vai ter essa migração da São Bento para essa praça, onde vai ter o lado mais político e o lado poético do hip hop.
Então, agradeço, meu caro Lucas, pela resposta a essa pergunta sobre o próprio bicho. E agora eu queria perguntar para você sobre o próprio potencial crítico desses movimentos. Qual o caráter crítico desses movimentos que marcam a cultura urbana, como o próprio bicho, o hip hop, o próprio rap aqui no Brasil? De que maneira esses movimentos dialogam com a própria realidade periférica aqui no Brasil?
Bom, essa pergunta é um pouco complexa, mas e existem vários caminhos de respondê-la. Pelo fato do rap e do hip hop, do bicho e do breakdance estarem numa condição de marginalidade e nessas metrópoles contemporâneas serem negados todo o seu lazer, principalmente nesse momento desse neoliberalismo, onde o lazer vai se encontrar mais nos centros e nos parques, onde é muito retratado isso que eu estou dizendo na música em Fim de Semana no Parque dos Racionais, onde são negadas as periferias do lazer, ou onde os parques se encontram nos centros, né? Então, só a existência de um lazer das periferias que não seja voltado para os centros, para o lucro e para o mercado, já é uma criticidade. E se pensar no rap nesse momento e no que está acontecendo no Brasil nesse momento, a gente percebe ainda mais. Por exemplo, com a migração, a gente vê também que teve uma migração no Bronx, das Ilhas Caribenhas e do jamaicanos, e teve essa diversidade cultural, e que nesse lado de precário de existência deles, eles vão se manifestarem criticamente ao sistema. A gente vê no rap e no Brasil as condições em que dá essa precariedade, principalmente quando a gente vê que a ONU declara que em 1996, o bairro Jardim Ângela, na Zona Sul, é o bairro mais perigoso do mundo. E o cemitério São Luís, entre o Capão Redondo e o Jardim Ângela, ele enterrava de 80 mil sepultamentos por mês. E aproximadamente seria 30 sepultamentos por dia. E 90% dessas mortes eram de violência. E se a gente vê na periferia, o maior tipo de violência que acontece é a policial, ou é a da criminalidade, ou ocasionada por elas, tá ligado? Essa denúncia vai acontecer principalmente nesse segundo momento do rap, que vai se diferenciar do primeiro momento. Porque onde no primeiro momento falava de ocupação do espaço público, do lazer, principalmente da questão com a relação com as mulheres e tal, nesse segundo momento já vem esse lado político do hip hop. A gente consegue perceber essa denúncia, né? Principalmente com a facção central, com seus álbuns, né? E suas músicas que mostram todo o teor crítico que você me perguntou. E que dá uma nova identidade pro rap. Ele unifica a luta de classe e a luta racial. Porque antes do Racionais fazer seu álbum Sobreviver no Inferno e Raio-X do Brasil, acontece a ascensão de outros rappers, principalmente o Gabriel Pensador é um deles. E a gente vê que ele entra na mídia e no mercado de maneira muito mais fácil, por ser branco, tá ligado? E por falar de questões diferentes do que o facção central, mesmo os seus integrantes brancos falando da periferia, o Gabriel Pensador, apesar de alguns considerarem que ele não faz rap, né? Ele falar da visão dos Playboy, onde tem essa música, né, que faz o sucesso, sou Playboy, filho de papai, e etc. O acionar com o facção central, ele é de importância pra dividir esse cara que tá fazendo o rap de Playboy e esse cara que tá fazendo o rap de periferia. E traz esse caráter que antes era visto como uma cultura negra, vai vir com essa questão de classe mesmo. Nesse segundo momento, a consciência black, que é o Baby Boys, o Mano Brown e o Ice Blue, juntam-se aos acionais, né? E um pouco antes disso, vai ser produzido o Holocausto Brasileiro, que vai ser essa denúncia pelo rap. E quando eu disse das mortes, vai ser principalmente o Sobreviver no Inferno, que vai mostrar todas essas, como o Estado brasileiro é homicida e como tem toda essa questão necropolítica envolvida no mundo. Mas antes disso, nesse segundo momento do rap, o grupo DMD é cada vez mais preto e com a produção de Como Pode Estar Tudo Bem, a gente vê todo esse teor crítico e político junto ao hip hop. Em 1992, Escolha Seu Caminho e Voz Ativa e Negro Militado dos Racionais, produção dos Racionais, vai ser um álbum que vai mostrar todas essas questões da precariedade da periferia e toda a questão que a periferia vai, o hip hop está começando a se juntar a questões institucionais. Mas antes disso, tem o rap vai ganhando forma nos canais midiáticos, como por exemplo na revista Pode Crer, Música e Política e Outras Artes, em 1993 e 1994, que retrata também, fala uma parte que é o rap seria uma literatura crítica. No livro Sobreviver no Inferno, você, logo de introdução ali, você vê que o autor ele faz uma comparação que os Racionais produzem uma arte que seria de extrema importância para analisar o Brasil como Capitães de Areia. E você pensa também que como a escola de Frankfurt analisou Wall Street e que isso foi um projeto para o Ocidente, Racionais, ele percebe que no Brasil o holocausto humano acontece nas periferias. E ele passa isso em toda a sua obra, em toda a sua produção, sem deixar um fiapo, né? Principalmente com seu álbum Raio-X e com Sobreviver no Inferno, que é o marco para o rap, porque ao mesmo tempo os Racionais entram nesse mercado e nesse mercado da indústria da música, eles também estão no lugar de que não são só eles que falam de rap, não são só eles que devem ser estudados.
Muito bem, meu caro Lucas. Agradeço, né, pela resposta a essa pergunta, né, sobre como esses movimentos são uma crítica, né, às desigualdades sociais geradas pelo capitalismo brasileiro, que se caracteriza enquanto um capitalismo subordinado aos capitalismos centrais da Europa e dos Estados Unidos. Agora, continuando aqui com a nossa conversa, todos nós sabemos que o capitalismo possui um poder de transformar tudo o que toca em mercadorias. Assim como na lenda, no mito do rei Midas, no qual tudo o que o rei Midas tocava era ouro, o capitalismo transforma tudo que toca em mercadoria. E no caso, né, da cultura periférica, isso não é diferente. Porque nesses últimos anos, né, a gente vê produções ligadas ao hip-hop, ao rap, que perdem esse potencial crítico, perdem esse potencial anticapitalista e passam a adquirir um caráter mais condizente com a economia capitalista, surgindo assim uma cultura periférica de mercado. E aí eu queria perguntar para você, meu caro Lucas, de que maneira se constitui essa cultura periférica de mercado, principalmente aqui no Brasil?
Bom, para pensar nisso, é lógico que temos que colocar que a sabedoria da rua, do hip hop, ela se torna institucionalizada, principalmente nesse terceiro momento do rap, quando a Secretaria Municipal de Cultura começa a promover inúmeros movimentos culturais nas escolas e em outros locais, em praças e tals. E que não que isso seja ruim, é de enorme importância para divulgação e para o consumo de hip hop, mas que ele vai perdendo todo o seu teor revolucionário e toda a sua capacidade crítica quando ele entra para esse mercado e para essa indústria da música, onde vai tendo uma ideia hegemônica do qual tipo de hip hop, de qual tipo de rap vai ser consumido, principalmente quando você olha os raps de hoje em dia. Mas esse terceiro momento, como disse no primeiro momento, é importante a gente pensar na região abissal com o álbum Litoral. No segundo momento, é importante a gente pensar que vem o teor crítico, né? É importante a gente pensar nos Racionais e na facção central. E nesse terceiro momento é o Emicida, que eles vêm com uma técnica muito apurada e com uma capacidade inédita de perceber que os discos e os CDs conseguem ser produzidos e comercializados e consumidos de outra maneira que eram feitas pelas produtoras. Ele barateia o seu disco de tal forma que, mesmo as produtoras de alguma forma institucionalizadas ou com apoio do governo, têm seus discos puxados por R$15, o Emicida consegue pôr o dele a R$2. E não só por isso, com músicas inéditas e com toda uma originalidade que, a padronização ali do hip hop, né, que vem acontecendo, onde você tem que colocar uma base do Tupac e rimar o freestyle, e o Emicida faz totalmente o inverso, traz um nicho alternativo no mercado que não vem dele. Existem inúmeros outros rappers já fazendo isso, mas que ele consegue essa técnica de divulgação diferente. Ele entra no mercado de maneira avassaladora e na indústria da música. Então, esse período de terceiro momento do rap, ele é dado de 2000 a 2010. E com o álbum, esse marco aí, o Laboratório Fantasma, que depois do Rap Emicida, depois de 2010, a gente pensar principalmente com o período lírico e com a entrada do trap e com as plataformas do Spotify e etc, fazer essa relação do realismo-capitalismo, né? De como o capitalismo vai absorver e vai criar, vai deixar a existência desses movimentos culturais periféricos, na medida em que, primeiramente, eles lucrem, segundamente, eles conservem os modos de produção capitalista. E é isso. Eu tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. E desculpar se em algum momento eu esqueci de algo ou fui um pouco confuso na maneira de se expressar. E é isso.
Ah, que isso, meu caro Lucas. Você fez assim, um ótimo apanhado, né, sobre a cultura periférica, como cultura periférica tem, pelo menos, seus primórdios, tinha esse caráter de crítica da sociedade capitalista, tinha esse potencial anticapitalista. Aliás, ainda continua tendo, né? Na verdade, essa cultura periférica, com potencial anticapitalista, não morreu, né? Ela só é marginalizada com a promoção massiva dessa cultura periférica de mercado, né? Dessa cultura que se adapta aos gostos da sociedade capitalista em sua fase neoliberal. Quanto a isso, fica aqui esse episódio, acho que serve de um aprendizado, tanto para mim, que, sinceramente falando, eu não conheço muito bem, né? Apesar, né, de morar numa região periférica aqui de Belém, como também serve de aprendizado para o próprio ouvinte que ficou com a gente até o final. Espero, né, que esse episódio tenha sido de grande valia, de grande importância para aqueles que estão nos ouvindo. Então, Lucas, você ainda tem, né, alguma coisa para falar de considerações finais?
Ah, eu acredito que eu tenho um pequeno apontamento sobre essa questão, né, que talvez não teria escapatória por essa apropriação estética do capitalismo. Acredito que se a gente pega um contra esse pensamento do realismo capitalismo, de não ter escapatória, acho que pensar no Milton Santos ainda é atual, porque eu sou jovem, sabe? E o meu horizonte, eu quero que ele seja diferente do que eu tô vendo aqui hoje. Então, pensar no homem lento e tentar pensar numa produção artística ou estética que revolucionará o sistema atual é mais importante do que focar na paralisia desse sistema, apesar de saber que pode ser uma possibilidade. E esse é o meu último apontamento. E acho que eu não deixei de falar que também o Picho, ele, apesar de ser em sua maior parte, além de uma anestesia, quando você picha e tem toda essa questão dos prédios cinzas e preto e branco, e você vem com o grafite e faz toda uma arte em cima desse picho e melhora a paisagem como um todo, e existe, né, enquanto artista, de maneira total revolucionária, mas que também acontece a questão dos grafites comercializados ou dos grafites dos grafiteiros que ganham, dos que não ganham. E um filme importante que retrata, então, os estudantes que estudam grafite como quase apropriação, né, deles. Um filme importante desse é Os Urubus, e vê que o bicho ainda existe como revolucionário. Seria ver Negromia e o Cripta, e entre outros. Acho que seria esse pequeno apontamento que eu faria nesse finalzinho para encerrar. Valeu, Ian.
Eu que agradeço, Lucas, em nome aqui da equipe do Ontocast, né, pela sua disposição, né, em apresentar sobre um tema tão importante, que é justamente, né, sobre a própria produção artística e cultural que existe, né, nas favelas, nas periferias, nos grandes centros urbanos, em especial nos grandes centros urbanos brasileiros. E acho que aqui, né, para encerrar essa nossa conversa de hoje, acho que nada mais vai citar, né, uma frase, né, da nossa grande Marielle Franco, né, que as favelas não são assim lugares onde apenas se produz a morte, né, mas as favelas e as periferias, de um modo geral, são lugares de potência, são lugares que também se produz vida e ao mesmo tempo produz um imaginário de que um mundo para além de uma sociedade dominada pela mercadoria seja possível, né? Um lugar onde o desenvolvimento social seja a prioridade, né?
Principalmente o conceito de homem lento do Milton Santos, né? Onde a existência daquele que, ou a arte de sobrevivência daquele que se encontra nessas periferias, vai ser a arte que pode mudar o sistema.
Exato. E acredito, né, que com relação a isso, esse episódio é um convite, né, para que outras pessoas se interessem em divulgar essas produções que possuem esse imaginário anticapitalista, que possuem esse imaginário de que uma outra sociedade é possível, para além da sociedade do capital, né? Pois bem, eu queria agradecer novamente, né, Lucas Pérez, por ter participado aqui do nosso episódio de hoje, né, para expor um tema importante e necessário hoje. Também gostaria de agradecer a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final e espero que esse episódio tenha sido de grande valia e grande importância para você, meu caro ouvinte. Então, até o próximo episódio, até o próximo Ontocast.